A gente fala agora sobre um caso da Defensoria Pública de São Paulo, em Campinas, numa decisão que diz respeito aos direitos de permanecer na condição de beneficiária de um plano de saúde. Se trata de uma criança que, mesmo com o pai, então, não trabalhando mais na empresa, foi possível conseguir esse contrato de plano de saúde coletivo. A gente vai entender um pouco melhor esse caso, até para saber se você, dentro da sua situação, não poderia estar passando por algo semelhante, né? E os casos relacionados a essa questão envolvendo atendimento médico, com o defensor público, que é o defensor da causa, o Thiago Fenster-Zeifer, que está na linha para falar com a gente. Thiago, boa tarde, obrigada pela sua participação aqui no CBN Total.
Boa tarde, Carolina. Boa tarde aos ouvintes. É uma satisfação poder estar participando do programa com você.
É claro que este é um caso específico. Gostaria até que você comentasse um pouco a respeito desse caso, porque muita gente questiona a manutenção dos serviços de saúde quando tem um membro da família ou o dependente do plano em que trabalha na empresa já em meio a um tratamento. Acredito que muita gente passa por essa situação.
É, Carolina, sem dúvida é uma situação bastante recorrente, né? Tanto que isso já tem sido objeto de discussão há algum tempo. Nos nossos tribunais, existe decisão, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, que tem pautado isso, né? É importante registrar que, já há algum tempo, né, os planos coletivos de saúde, eles são tratados sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Existe, inclusive, súmula do STJ, então existe toda uma natureza de interesse público que reveste essa proteção do consumidor nessas relações de consumo, né, que são os planos de saúde, principalmente de ordem coletiva, né? O caso esse é bastante, um caso bastante, né? A situação é dramática em si, é uma menina, né, que ela tem uma série de problemas de saúde e o pai dela foi, na verdade, demitido da empresa e ela foi notificada, no caso a mãe, de uma espécie de rescisão unilateral promovida pela operadora do plano de saúde, né, de forma, ao nosso ver, ao ver da Defensoria Pública, abusiva, né? Rompendo, então, um contrato que ele tem uma natureza diferenciada, é um contrato de longa duração, né? Existe toda uma expectativa do consumidor nesse tipo de contrato, né? que envolve o risco, né? Envolve um direito de poder usufruir de um benefício, dessa proteção, né? num momento futuro. Então, o princípio da boa-fé, o princípio da confiança, né, da função social do contrato, né, esses contratos eles são regidos também pelo princípio da solidariedade, ou seja, existem, por óbvio, consumidores que têm uma situação bastante peculiar e que, óbvio, oneram, vamos dizer assim, né, o plano de saúde coletivo, como é o caso, sem dúvida, da parte assistida pela Defensoria Pública, mas ele tem essa gestão cooperativa, né? Ou seja, então, o plano de saúde ele tem que dar conta de também prover essa proteção especial para alguns casos, né, em que a saúde, né, no caso aqui de uma criança, se coloca de forma bastante precária.
Uhum. Depende muito do tipo de contrato também que foi estabelecido?
Então, existe uma discussão sempre da amplitude da cobertura, né? Uma outra discussão aqui não é tanto o que a gente está pautando nesse processo, porque o plano de saúde, a operadora do plano de saúde, ela tem dado essa cobertura médica, certo? Agora, o problema é que ela pretende essa rescisão unilateral e deixar, então, agora a partir do mês de setembro, era essa, né, a notificação que foi feita a genitora da criança, de que o plano deixaria, então, né, de prover essa assistência, uma assistência domiciliar, 24 horas, né, ela tem praticamente uma UTI domiciliar montada na casa dela, né, que se chama de home care. Existe todo um, né, tanto do ponto de vista pessoal, existe enfermeira que atende ela 24 horas, quanto uma série de equipamentos sem as quais ela necessariamente teria que estar internada num hospital. Então, aqui o problema não é tanto da cobertura em si, que é um problema também recorrente, né? Muitos planos se negam a alguns procedimentos cirúrgicos, né? Aqui não é tanto isso a discussão que está em causa, mas sim uma rescisão unilateral desse contrato, né? O que necessariamente obrigaria ela automaticamente uma internação hospitalar.
Nesse caso, o plano de saúde era fornecido pela empresa onde o pai trabalhava?
Isso, era fornecido pela empresa onde o pai trabalhava. Agora, qual que é o movimento hoje que a gente vê na jurisprudência? Né, quando existe uma situação que nem essa, a operadora do plano de saúde deveria oportunizar, né, a migração, né, desse plano coletivo, verificada no caso a demissão dele, a migração para um plano individual de saúde naqueles mesmos, no mesmo regime contratual, inclusive em termos de valores. É isso, na verdade, que a gente inclusive pleiteia nessa ação judicial, ou seja, se a empresa pretende, no caso, essa alteração, que, né, a exclusão dela do plano coletivo, a operadora, no caso do plano de saúde, estaria obrigada a prover essa migração de um plano coletivo para um individual à luz do mesmo regime contratual, inclusive em relação ao mesmo valor de mensalidade que é paga. É importante destacar, a PAS, né, os genitores da menina, nunca deixaram de pagar de forma regular o plano de saúde. Isso é importante. E assim pretendem continuar fazendo no futuro.
É isso. Mas é que óbvio... eu ia perguntar, Thiago. Cabe nesse caso, por exemplo, após a demissão, faz a migração e aí quem é responsável pelo pagamento? Seriam os pais mesmo?
Seriam os próprios pais, no caso, uhum. Representante legal.
Então não se entende que, por exemplo, em uma situação em que há uma criança dependente de um tratamento e acontece o rompimento da empresa, não se entende em todos os casos que o plano de saúde tem uma responsabilidade com esse paciente?
Então, em regra tem, né? E aqui a situação do caso esse que a gente está discutindo, né, é uma situação de extrema vulnerabilidade. Né? Existe, inclusive, decisão do Superior Tribunal de Justiça que coloca, inclusive, esse conceito de hipervulnerável. Né? Você tem aqui uma situação de uma criança, né, que por si só já tem uma proteção e uma prioridade, a legislação estabelece, né, uma prioridade na proteção, inclusive com viés da integralidade dessa proteção. Você tem, além disso, uma criança... né, que é carente em termos socioeconômicos e uma criança que tem um problema sério de saúde. Né, então, essa situação de hipervulnerabilidade, como está colocado, né, em decisão do Superior Tribunal de Justiça, reforça esse regime de proteção. Né, e muito embora a gente possa, às vezes, pensar que está tratando de um contrato de natureza privada, como eu falei no início da nossa conversa, ele é revestido de ordem pública. Uhum. Então, existe a necessidade, sim, né, de uma proteção jurídica especial, especialmente quando tem um caso como esse.
E aí, então, a atuação da Defensoria Pública?
E aí a Defensoria está aí para isso. Né? Você sabe, a nossa atuação ela é pautada justamente pela condição socioeconômica das pessoas. Né? A gente procura atender aquela parcela pobre, né, sobretudo pobre da população brasileira, mas e essa pobreza ela também ela tem que ser olhada, né, percebida à luz também de situações particulares de vulnerabilidade.
Uhum. É. Quero agradecer a participação do defensor público Thiago Fensterzeif aqui no CBN Total. Obrigada, viu, pelas informações aí a respeito desse caso, que muitas pessoas estão ouvindo podem estar passando algo semelhante. Obrigada,
claro, viu? Boa Carolina, tarde. Eu que agradeço aí a oportunidade de conversar com você aí. Boa tarde aos ouvintes.